Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Eu sou o Ítalo Antunes, hoje é terça-feira e precisamente às 11 horas e 1 minuto e estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal no finzinho da manhã, no início da tarde. 24 de agosto, semana em que começam as Paralimpíadas de Tóquio. Portanto, aí será mais um período repleto de emoção e mais histórias de superação, assim como vimos nas Olimpíadas, né? 24 de agosto, faltam 130 dias para terminar o ano e faltam 455 dias para a Copa do Mundo do Catar. Ainda falta muito, mas a gente vai ver bastante essa contagem diminuindo aqui. E quem divide essa bancada, ainda virtual, comigo hoje, é claro que é a Carol Ávila, aqui, mestre de giro. Bom dia, Carol, tudo bem?
Opa, bom dia, Ítalo. É, realmente, tem muita contagem ainda para a Copa do Catar, mas tá chegando, tá chegando. E bom dia também aos nossos ouvintes da Audioativo, né? Mais um giro começando para te deixar informado das principais notícias da semana. E mais uma terça-feira também tá começando, não é, Ítalo? Conta pra gente quais são as datas comemorativas do dia de hoje.
Vamos lá, 24 de agosto. Hoje é o dia da infância e o dia do artista. Parabéns a todos os artistas e também é muito válida aí a homenagem à infância, fase da vida onde começamos a nos entender aí como pessoas, né? Nesse mesmo dia, em 1954, Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, comete suicídio e é sucedido por Café Filho. E hoje também é aniversário do escritor brasileiro Paulo Coelho. Ele ocupa a cadeira 21 da Academia Brasileira de Letras e sua obra, O Alquimista, é o livro brasileiro mais vendido em toda a história.
Tá aí, muito legal, né? Dia dos artistas, dia da infância, vários acontecimentos históricos, né? Da era Vargas. Realmente um dia repleto de efemérides. E agora vamos começar com a leitura das capas de jornais.
Começando pelo jornal O Globo, governadores alertam para ação política das PMs. Biden é pressionado para adiar saída do Afeganistão. Perto da recondução pelo Senado, Aras encara fogo amigo.
E agora indo para o jornal A Folha de São Paulo. Bolsonaro insufla protestos e governadores pedem diálogo. São Paulo terá passaporte de vacina em grande evento. E Dória fala em indisciplina e afasta coronel bolsonarista. E é isso, e agora 11 horas e 4 minutos, chegou a nossa hora de falarmos de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E para trazer aquele tradicional giro pelos quatro cariocas, e também falamos no geral do futebol brasileiro, eu vou chamar aqui o nosso repórter Hugo Senna. Bom dia, Hugo. Conta aí as novidades.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia para todos aqueles que nos ouvem. É semana movimentada aí dos times brasileiros, né, com Libertadores. Teremos Copa do Brasil essa semana, rodada do Brasileirão. Muita coisa para falar. Pela Série B, o Botafogo venceu o Vila Nova por 3-2 no Nilton Santos. O Botafogo começou bem o jogo e conseguiu dois gols logo nos primeiros 20 minutos. Com o Chay aos 4 minutos, sempre ele, o artilheiro do Fogão, e Rafael Navarro aos 21. No segundo tempo, o Glorioso ampliou a vantagem com o Diego Gonçalves de pênalti aos 60 minutos. E o que parecia um jogo tranquilo se tornou um verdadeiro pesadelo. Vila Nova descontou os 65 com o Cleiton e fez o segundo aos 92. Com Rafael Donato, e ainda depois chutou duas bolas na trave. Final dramático para os botafoguenses que tiveram que sofrer nesse finalzinho de jogo. Com a vitória, o Botafogo chegou ao quinto lugar com 32 pontos, apenas um ponto atrás do G4. Já o Vasco, né, uma fase do Cruz Maltino continua. A equipe perdeu para o Operário por 2-0, Marcelo abriu o placar aos 27 minutos e Paulo Sérgio fez o segundo aos 35. E pior que nem foi uma partida terrível do Vasco, pelo menos para mim. O artilheiro Cano perdeu duas chances claras, a primeira logo no primeiro minuto de jogo e outra logo de cabeça, uma oportunidade que o artilheiro argentino não costuma desperdiçar. E faltou sorte também ao Vasco, né? O Zeca cobrou uma falta na trave, é um cenário muito difícil, cenário de pressão. O Vasco ocupa a 11ª posição com 28 pontos, 5 atrás do G4. E essa semana foi difícil para os vascaínos, né? Principalmente depois da justiça determinar que o Vasco pague 93 milhões de reais em dívidas trabalhistas, né? Dinheiro esse que o Vasco não tem. E você, Ítalo, como um grande vascaíno, como você vê esse momento do Vascão?
Realmente está muito complicado, né, Hugo? O Vasco, que precisa de mais reforços aí para a continuidade da Série B, e se vê agora sufocado com essa decisão da justiça de pagar imediatamente 93 milhões de reais, é um dinheiro que o Vasco não tem, como o próprio Vasco disse, inviabiliza o funcionamento do clube, essa execução. Então, o Vasco tem que ser criativo aí em buscar soluções para conseguir reforçar o time. O Lisca pediu 2 reforços e o Vasco tem aí mais um, se não me engano, mais alguns dias só para inscrever jogadores, então a situação é muito complicada. E como você mesmo disse, quando a fase não é boa, nem a sorte ajuda, né? O primeiro tempo do Vasco contra o Operário eu também não achei tão ruim. O Vasco criou chances, mas contou com muita má sorte, desvio na hora do gol do Operário. Realmente, quando a fase é ruim, nada ajuda.
Sim, sem dúvida, Ítalo. E esse momento do Vasco, assim, teoricamente ele não deveria ser assim, porque o Vasco tem o melhor, tem o salário, a folha salarial mais alta da Série B, então era uma equipe que devia estar muito, numa posição muito melhor na competição. Mas vamos ver, eu acho que o Vasco ainda consegue reverter essa situação. Na Série A, o Flamengo empatou com o Ceará fora de casa em 1-1. Uma partida difícil, a equipe do Ceará é muito forte dentro de casa, lá no Castelão, mas também foi uma partida muito ruim do Flamengo. A equipe da casa inaugurou o placar com o Vina aos 32 minutos. O Flamengo empatou com o Vitinho aos 52, o Vitinho que para mim foi o melhor da partida. A zaga do Flamengo, por outro lado, não dá nenhuma segurança ao torcedor. Léo Pereira e Bruno Viana falharam no primeiro gol, então é uma situação preocupante para o Flamengo que quer brigar pelos 3 títulos, né? O Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. O Mengão é o 5º colocado com 28 pontos, mas tem 2 jogos a menos. Já o Fluminense empatou com o líder Atlético Mineiro também 1-1. Foi a partida de reestreia do Marcão, ele já treinou o Fluminense em outras oportunidades, e essa foi a partida de reestreia após a demissão do Roger Machado, né, que foi demitido depois da eliminação da Libertadores. Foi uma partida complicada. O Galo é o líder do Brasileirão, vem em grande fase, mas o Fluminense teve chance de matar a partida, e eu acho que é isso que o torcedor tricolor mais sofre no momento. O ídolo tricolor Fred abriu o placar de pênalti aos 25 minutos. Eduardo Sacha empatou no fim da partida aos 39 do segundo tempo. E logo antes do empate do Galo, Gabriel Teixeira, né, cria de Xerém, teve uma chance clara de sacramentar a vitória em um contra-ataque rápido, mas chutou por cima do gol. E o Fluminense está na parte de baixo da tabela, então tem que ficar ligado para não lutar contra o rebaixamento. O Fluminense é o 16º colocado com 18 pontos.
É, o Fluminense que eu achei que fez um jogo interessante, né? Acho que o torcedor, pelo menos, voltou a ter esperanças com o Fluminense, um Galo muito forte, que deu uma aula em cima do River Plate, que é um grande time também. Então, acho que o torcedor do Fluminense tá otimista, porque teremos mais Fluminense e Atlético, não é isso, Hugo?
Sim, Ítalo. É pela Copa do Brasil, né? É o segundo jogo, né, em sequência de Flamengo e Galo, de Fluminense e Galo, perdão. E os primeiros confrontos da Copa do Brasil começam esta semana. Amanhã teremos 3 confrontos válidos pelas quartas de final. Atlético Paranaense e Santos em Curitiba às 19 horas. Grêmio e Flamengo se enfrentam em Porto Alegre às 9h30. São Paulo e Fortaleza no Morumbi também às 9h30. E na quinta, esse jogo que a gente falou, Fluminense e Atlético Mineiro no Rio às 9h30. Né? Expectativa de grandes jogos, grandes times, e vamos torcer para que tudo seja... para que o jogo termine dentro de campo, né? Sempre tem muita polêmica de arbitragem, de torcida, jogo com torcida, jogo sem torcida. Então vamos torcer para que tudo termine dentro das 4 linhas. Volto com vocês, Ítalo e Carol.
É isso, Hugo. Muito obrigado aí pelas todas as atualizações, né, do futebol. E agora, 11 horas e 11 minutos, a hora da coincidência, como diria meu amigo Ítalo, é hora de falarmos sobre saúde.
Saúde. na voz de quem cuida de você.
Vamos começar aqui hoje a saúde seguindo o calendário de vacinação contra a Covid-19. Hoje no Rio de Janeiro temos adolescentes com deficiência de 12 anos ou mais, gestantes, puérperas e lactantes de 12 anos ou mais vacinando o dia inteiro. Pessoas com 25 anos ou mais também podem se vacinar à tarde. Lembrando que as unidades seguem aplicando a segunda dose conforme a data marcada nos comprovantes de vacinação. E olha, esse calendário não era o calendário previsto antes pela Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Aconteceram alguns imprevistos que geraram um atraso no calendário aí da vacina. E para falar mais sobre isso, eu vou chamar a nossa repórter Maria Alice Freire. Bom dia, Maria Alice.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. E é isso mesmo, Ítalo. A Secretaria de Saúde do Rio suspendeu a vacinação por falta de novas doses. A previsão, na verdade, de acordo com o calendário publicado pelo prefeito Eduardo Paes, era começar a vacinar adolescentes de 17 a 15 anos essa semana mesmo e finalizar o cronograma da primeira dose até o dia 31 de agosto. Mas, com atrasos no envio dessa nova remessa de doses pelo Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro está vacinando apenas adolescentes com deficiência, gestantes, puérperas e lactantes menores de 18 anos, além da repescagem com os maiores de 25 anos. Então, reforçando aí o nosso calendário de vacinação. No sábado, dia 21, a Prefeitura até recebeu um lote do tipo Pfizer, a única autorizada pela Anvisa a ser aplicada em adolescentes. Mas a quantidade só é suficiente para vacinar os maiores de 12 anos que possuem algum tipo de deficiência. Com isso, no sábado mesmo, foi cancelada a repescagem da vacinação para as idades entre 20 e 29 anos. Agora, ainda sem informações sobre a chegada dessa nova remessa, não há previsão para o retorno do calendário oficial de imunização. Volto com vocês, Vitor e Carol.
Muito obrigado, Maria Alice, pelas atualizações. E você que é esse público-alvo a partir dos 17 anos, fica ligado aí nas redes sociais da Secretaria de Saúde e da Prefeitura para ficar ligado em alguma novidade.
É isso, muito obrigado, Maria Alice. E vamos agora atualizar o número de vacinados aqui no Brasil. As informações elas são baseadas no boletim do Consórcio de Veículos de Imprensa, que foi divulgado ontem às 8 horas da noite. O Brasil já tem cerca de 124 milhões de vacinados com a primeira dose, ou seja, 58% da população está parcialmente imunizada. E nas últimas 24 horas, cerca de 1 milhão e 360 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina. E em relação à segunda dose, foram 844 mil e 244 aplicações e 26.800 aplicações da dose única de imunização. Ao todo, 55 milhões de brasileiros, ou seja, aproximadamente 26% da população, estão com a imunização completa contra o coronavírus.
E agora, às 11 horas da manhã e 13 minutos, é hora de sair do Brasil e conferir as principais notícias internacionais da semana.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
China transforma em lei autorização para que casais tenham até 3 filhos.
Paris sofre perdas com a falta de turistas devido à pandemia.
Protesto contra a quarentena na Austrália termina com centenas de manifestantes detidos.
Líder do grupo extremista estadunidense Proud Boys é condenado a 5 meses de prisão.
Novas normas em Cuba parecem criminalizar quem falar mal do governo atual.
E agora é hora de chamar o nosso repórter Vinícius Macedo, que vai continuar atualizando a gente sobre a situação no Haiti. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Carol, Ítalo. Olá, pessoal do Áudio Ativo. Aconteceu de novo. O Haiti sofreu mais um terremoto em menos de um mês. O terremoto aconteceu na última quarta-feira, no dia 18, e teve magnitude de 4,9. O governo informou que, com o novo fenômeno, o número subiu para 2.200 mortes. Lembrando que semana passada, o número de mortes era de aproximadamente 1.300 pessoas. O governo ainda informou que aproximadamente 12 mil pessoas ficaram feridas e há 32 pessoas desaparecidas. Os hospitais entraram no limite e as estradas por onde são transportados os suprimentos vitais necessários para as vítimas ficaram totalmente bloqueados. E uma última notícia, Carol e Ítalo, é que o presidente do Haiti foi morto em julho e desde então o primeiro-ministro Ariel Henry assumiu o cargo. Ele disse que promete realizar as eleições o quanto antes e que só não foi possível continuar com o processo eleitoral devido ao terremoto que atingiu o país duas vezes em menos de um mês. A gente continua acompanhando tudo por aqui e qualquer atualização a gente fala aqui no Áudio Ativo. Carol, Ítalo, é com vocês.
Muito obrigado, Vinícius, mais uma semana aí trazendo tudo de novo direto lá do Haiti.
Muito obrigada, Vinícius. E agora nós vamos saber mais atualizações do Afeganistão comandado pelo Grupo Talibã com a nossa repórter Gabriela Veloso. Bom dia, Gabriela.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. Sigo hoje com mais uma pauta sobre o Afeganistão. Destaco duas questões principais agora. A primeira é de que o jornal alemão Deutsche Welle confirmou nesta última sexta-feira, dia 20, que o Talibã matou a tiro no parente de um correspondente alemão que era procurado pelo grupo terrorista. Outros parentes seus ficaram gravemente feridos, mas conseguiram fugir. Atualmente, o correspondente se encontra na Alemanha, a princípio a salvo. Outro ponto que trouxe é a crescente preocupação com os refugiados afegãos. Vemos diferentes posicionamentos internacionais em relação a isso. O presidente Joe Biden, por exemplo, afirmou que a sua prioridade no momento é tirar os cidadãos americanos e seus aliados do país. Enquanto isso, a Grécia construiu um muro que vai barrar a chegada de refugiados afegãos e a Itália começou a recebê-los. Por hoje, é só. O Afeganistão certamente ainda vai aparecer mais por aqui, entretanto. Até a próxima. Gabriela Veloso, para Áudio Ativo.
Muito obrigado, Gabriela, aí pelas atualizações de uma situação tão delicada, não só para o Oriente, como para o mundo inteiro. E agora, 11 horas e 18 minutos, é hora do nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias, mas não saiam daí porque ainda tem muito conteúdo no programa de hoje.
Isso mesmo, enquanto isso, fiquem com uma singela homenagem que o Giro preparou para o Iron Maiden, que foi anunciado aí como uma das atrações do Rock in Rio 2022.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Voltamos do nosso intervalo para dar continuidade à nossa programação, né? Um intervalo aí muito bem aproveitado com a música Run to the Hills do Iron Maiden. Eu particularmente sou fãzaça dessa banda, fiquei muito animada pro Rock in Rio de 2022. E você, Ítalo?
Eu também estou animado. Eu confesso que eu não sou muito fã do Iron Maiden, gosto, mas eu acho que eu estou mais ansioso para outros dias. Acho que quem vai gostar desse dia específico do Iron Maiden é o nosso colega Pedro Tavares, que está um pouco sumido aqui do giro, mas ele com certeza adorou essa notícia aí do Iron Maiden sendo anunciado.
Com certeza. E agora, 11 horas e 21 minutos, é hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
Bolsonaro apresentou o impeachment do ministro Alexandre de Moraes ao Senado na última sexta-feira.
Esse ato mostra uma fratura cada vez maior entre o Executivo e o Judiciário.
Moraes havia sido responsável por incluir Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news, após diversos ataques do presidente à urna eletrônica e ao processo eleitoral brasileiro.
Blogueiro ameaça ministro do STF.
Na última quarta-feira, dia 18, o blogueiro Alan dos Santos, apoiador do presidente Bolsonaro, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por ameaçar o ministro do STF e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso.
Atualmente, Santos é alvo de 2 inquéritos do STF, um por disseminação de fake news e outro por financiamento de atos antidemocráticos.
A denúncia ainda precisa ser aceita pela Justiça para que ele se torne réu e seja julgado.
Ministro critica o inclusivismo no Brasil.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, se mostrou contra o inclusivismo ao dizer que o grau de deficiência de algumas crianças torna a volta às aulas impossível.
Ele também disse que estudantes com deficiência atrapalhavam o aprendizado dos demais e que apoia a criação de escolas à parte para esse grupo.
Especialistas já concluíram que escolas à parte não são eficazes e que o melhor caminho para que crianças com deficiência alcancem a autonomia é a escola comum.
Na mira.
O cantor e ex-deputado Sérgio Reis está sendo alvo de operação da Polícia Federal em sua casa, após um áudio vazado no qual ameaça o STF e convoca uma greve de caminhoneiros.
Em entrevista à Record, o músico se diz triste com a repercussão e que foi mal interpretado por ter falado em um contexto informal que saiu fora do seu controle.
Rejeição da reabertura do caso Sítio de Atibaia.
A juíza federal Poliana Martins Alves rejeitou no último sábado o pedido do MPF pela reabertura da ação penal contra o ex-presidente Lula.
A justificativa usada foi de que o MP não havia apresentado provas o suficiente para recomeçar a ação.
Em trecho da decisão, foi dito que a justa causa não foi demonstrada na ratificação acusatória porque não foram apontadas as provas que substituíram a anulação procedida pelo STF.
11 horas e 23 minutos e agora é hora de saber tudo sobre economia, só que naquele nosso modelo de 30 segundos.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
Ibovespa fecha em queda devido a ruídos na política.
Paulo Guedes nega descontrole da inflação, afirmando que taxa 8% é normal.
Brasil entra no grupo dos 15 maiores geradores de energia solar.
Receita libera hoje o quarto lote de restituições do imposto de renda.
Tá, Ítalo, conseguimos em 30 segundos. E agora, né, ainda 11 horas e 24 minutos, é hora de saber como fica o tempo no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
24 de agosto de 2021, o dia amanheceu ensolarado no Rio de Janeiro, com os termômetros marcando aí por volta dos 26 graus. A máxima ainda para hoje é de 31 aí na parte da tarde e a mínima de 21, só que lá na madrugada. No resto da semana, a previsão é de sol forte, com máximas de até 34 graus. Contudo, no final de semana, os prognósticos aí não são nada bons. A partir de sexta-feira, o tempo fecha e temos chances de chuva no sábado e no domingo, né? Realmente, essa semana vai começar iludindo a gente. Na hora do final de semana, ela vai fechar de vez.
É uma pena, né, que o tempo vai fechar, mas já é um bom sinal que nós estamos tendo semanas com sol, né? É sinal de que o inverno está acabando e logo, logo o Brasil volta a ser o Brasil caloroso que sempre foi. E agora, 11 horas e 26 minutos, hora de ver o que vai rolar de esporte hoje na TV. Conta para os nossos ouvintes, Ítalo.
destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Olha, tá rolando a Copa do Mundo de Futebol de Areia. O Brasil fecha hoje a sua participação na fase de grupos contra a Bielorrússia, às 14h30, com transmissão da Globo. O Brasil só é eliminado caso perca o jogo no tempo normal, ou seja, se perder nos pênaltis, a Bielorrússia soma só um ponto e o Brasil continua classificado. O outro jogo de hoje é entre Uruguai e Portugal, às 13h, e é válido pelo Grupo D, esse com transmissão do Sport TV 2. Indo para os gramados brasileiros, terça-feira é dia de Série B. Rodada dupla no Sport TV. Às 7h, o Guarani recebe o Operário e logo depois o Náutico enfrenta o CSA lá em Alagoas. Agora, viajando para o velho continente, PSV e Benfica se enfrentam pelo segundo jogo da fase preliminar da Champions League. O jogo será transmitido pelo SBT e TNT. E no canal Space temos Ludogorets e Malmo, pela mesma fase da competição. Ambos os jogos às 16h. E também às 16h, o Huddersfield joga contra o Everton pela Copa da Liga Inglesa. Você confere esse jogo no Fox Sports. Agora, atravessando o Atlântico, no mundo do tênis, hoje é dia de US Open na ESPN a partir de 12h. E ainda nos Estados Unidos também temos NBA feminina. Minnesota Lynx, que é o time da brasileira Damires, e Seattle Storm duelam às 20h na ESPN. E olha só, galera, o espírito olímpico está de volta. Acabou agora há pouquinho a cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Tóquio. E vamos conferir o calendário de hoje. Às 21h, temos Brasil e Lituânia pelo goalball masculino. Meia hora depois, eliminatória de natação. E às 23h, fase de grupos do tênis de mesa. A Paralimpíada vai ser transmitida toda pelo Sport TV 2. Dia cheio, hein, Carol?
Opa, com certeza, e ainda para finalizar o dia, assim, com as Paralimpíadas começando, hoje sim tem emoção. E agora um recadinho para os nossos ouvintes, fiquem ligados até o final do programa, porque vai ter uma receita bem gostosa e dicas de cultura muito legais para essa semana. Mas agora, por enquanto, 11h28, hora de saber o que vai rolar essa semana aqui na Áudio Ativo.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Ontem, segunda-feira, saiu mais um episódio do Artistas e Canções sobre a cantora Luísa Sonza. Fica a dica aí para os ouvintes.
E o nosso giro de notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
Nesta terça tem 5 paradas.
Como você sabe, é o programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
E amanhã, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E quinta-feira é dia de mais programa ao vivo.
No Giro dos Esportes, às 11h, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
E sexta-feira agora é dia de Zona Geek.
Nossos repórteres falam sobre as maiores novidades do mundo geek e da tecnologia.
E na sexta também, confira o placar feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, na segunda-feira e no sábado agora também, tem programa com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esses e outros programas, você já sabe. É só ficar ligado aqui na Áudio Ativo, no nosso site e lá no Instagram. Muita coisa bacana para você ouvir. E olha, complementando aqui a nossa programação, na última quinta-feira estreou um programa novo aqui na rádio. É ao vivo, se chama Notícias em Focos. Todos os dias, ali logo antes ali, do Giro dos Esportes, é um compacto bem maneiro com todas as notícias do dia para você começar a sua quinta-feira bem informado. Então, quinta-feira, antes do Giro dos Esportes, fica ligado aqui também na Áudio Ativo. Bom, 11h30, aí a metade já de 11h, quase chegando meio-dia, é hora do nosso almoço aqui no Giro. O que temos para comer hoje, Amanda?
Variedades. Fique ligado nas novidades da semana.
Bom dia, pessoal. Mais uma semana, mais uma receita rápida e fácil para você fazer.
A receita de hoje é uma abobrinha recheada com arroz de cateto. Para você fazer esse prato, você vai precisar de 2 abobrinhas grandes cozidas, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 cebola pequena picada, 1/2 xícara de chá de alho poró cortado em rodelas, 1 xícara de chá de arroz cateto integral cozido, 1/2 cenoura pequena ralada grosseiramente e 1 colher de sopa de cheiro verde picado. O primeiro passo para fazer esse prato é pré-aquecer o forno em temperatura média a 180 graus Celsius. Corte as abobrinhas no sentido do comprimento e retire a polpa, e depois reserve. Em seguida, em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, coloque a cebola e frite até dourar levemente. Junte o alho poró e refogue até murchar. Retire do fogo e acrescente o arroz cateto integral cozido, a cenoura, o cheiro verde e misture tudo delicadamente. Em seguida, recheie cada metade das abobrinhas com essa mistura e coloque em uma assadeira média. Asse em forno pré-aquecido por 10 minutos ou até gratinar levemente. E tá pronto as suas abobrinhas recheadas. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado da receita e até a próxima. Aqui é Amanda Moreira para o Giro de Notícias.
Muito obrigado, Amanda, como sempre, trazendo uma receita que deixa a gente com água na boca, né? E agora vamos para aquela editoria tão querida por você, ouvinte. É hora de saber tudo que é novidade na cultura.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
E como nós já mencionamos brevemente, a organização do Rock in Rio 2022 anunciou novas atrações que irão marcar presença no festival.
E a nossa homenageada no intervalo, a banda britânica de heavy metal Iron Maiden, será a principal atração do primeiro dia de evento.
Os veteranos irão tocar no Palco Mundo, que também receberá, ao longo desse mesmo dia, shows de Megadeth, Dream Theater e da lendária banda brasileira Sepultura.
A 9ª edição do festival foi adiada deste ano para o próximo por causa da pandemia da Covid-19.
O evento acontecerá no Rio de Janeiro nos dias de 2 a 4 e 8 a 11 de setembro de 2022.
O trailer final de Os Eternos foi lançado no último dia 19 e mostrou que a trama começa após os eventos de Vingadores Ultimato.
Criados em 1976 nos quadrinhos, os Eternos são uma raça de super-humanos geneticamente modificados pelos alienígenas celestiais durante sua visita à Terra.
Porém, ao mesmo tempo que conceberam este grupo, os experimentos genéticos dos celestiais originaram também os Deviantes, uma espécie de face corrompida das suas primeiras criações.
O filme vem com um elenco de peso e alguns rostos bem conhecidos, como Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington e Richard Madden.
O comando desta nova aventura da Marvel ficou com Chloe Zhao, vencedora de 2 estatuetas do Oscar deste ano por Nomadland, e a estreia está prevista para o próximo 28 de outubro. E é nesse momento, às 11h33 da manhã, que chega, acho que é a pior parte do nosso giro, né? Que é justamente o encerramento. O Giro de Notícias fica por aqui.
Acessem o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os nossos podcasts.
Notícias, esporte, entretenimento e muito mais.
E não esquece de seguir a gente também no Instagram, @audioativo.eco.
Deixo aqui o nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje e, claro, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
Muito obrigada a todos, um abraço e até logo.
Tá aí, chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Audioativo.
Valeu!